Começa por aqui mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o uso indevido de medicamentos. Nosso convidado é o professor Sidney Edson Mella Júnior. Ele que é farmacêutico, é coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Professor Sidney, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da CBN.
Professor, eu acho que a primeira pergunta que me parece importante fazer é justamente sobre o mercado, né? O mercado de medicamentos. Porque eu noto que cresce demais o número de farmácias. E eu recordo que há 15 anos, alguém que se formava inclusive no curso de farmácia, era muito comum ter que ir para o Mato Grosso, para estados um pouco mais distantes, para conseguir, às vezes, uma farmácia para ele poder ali ser o responsável, assinar, enfim. Hoje, nós temos muitos cursos de farmácia e o pessoal está sendo absorvido pelo próprio mercado. A impressão é que abriram muitas farmácias, né? A gente tem numa única quadra, duas, três, quatro farmácias. Tem expandido demais o mercado de medicamentos, de farmácias no Brasil?
Bem, Ronaldo, a questão é o seguinte, a gente vê principalmente em cidades de grande porte como Maringá, principalmente por ser um centro médico, que o número de farmácias realmente é muito grande. É um fenômeno que acontece até no Brasil, essa questão de ter muitas farmácias por habitantes. Em países da Europa, principalmente, assim a gente vê que o número de farmácias por habitante, a relação farmácia por habitante é bem menor. Isso faz com que haja...
Então, fora do Brasil, a relação, o número de farmácias por habitante é menor do que aqui?
Existe até regulamentações da Organização Mundial de Saúde estabelecendo esse número de farmácias por habitante, e a gente vê que no Brasil, a gente tem um número elevado de farmácias em relação à população. Isso faz com que você tenha uma certa competição, de certa forma melhora porque diminui o preço do medicamento, mas por outro lado oportuniza que o indivíduo adquira mais medicamentos e use esse medicamento racionalmente. Então tem as duas questões. O que a gente vê também acontecendo muito é a inserção das redes, das grandes redes de farmácia que estão se expandindo pelo Brasil. Em Maringá a gente também tem um número grande de farmácias que são dessas grandes redes.
Bom, quer dizer, a gente tem aí uma realidade de um mercado em crescimento que parece que não sofre crise.
Quando a gente pensa na farmácia do bairro lá, então às vezes a farmácia fica até meio comprometida com a inserção dessas grandes redes, né? Mas o que a gente tem visto é que não há muita crise no mercado, né? Principalmente em função da inserção dessas redes.
E como vocês que analisam esse mercado, que estudam sobre o uso de medicamentos, enfim, como que vocês analisam o fato da farmácia hoje até vender medicamento? Né? Porque é quase um supermercado, muitas vezes.
Com certeza. Eu costumo dizer até que uma vez, uma história que eu conto, assim, né? Uma vez eu entrei numa farmácia no litoral, e tinha de tudo na farmácia, E eu procurei medicamento e não achei. O medicamento estava lá isolado num cantinho, lá num cubículo farmacêutico lá dentro, até meio deprimido com aquela situação, né? Mas é uma realidade, né? É o que a gente chama de drug stores, onde se vende praticamente de tudo. E a regulamentação estabelecida é que você tenha pelo menos uma área isolada com o medicamento. Quem vai nessas drug stores deve observar que o medicamento fica numa área isolada e a conveniência fica numa grande área, né? Para dizer a verdade, isso faz com que a gente perca um pouco a referência da farmácia como estabelecimento de saúde, né? Mas, por outro lado, existe regulamentações da Anvisa e daí muitas farmácias acabam entrando com mandado de segurança para continuar funcionando dessa maneira. É uma briga aí que a gente não sabe até quando que vai acontecer esse tipo de estabelecimento, né? Que vai se manter esse tipo de estabelecimento. Mas, enfim, é uma realidade que a gente tem que lutar e acabar preservando, então, a questão do medicamento dentro da farmácia e o farmacêutico dando orientação adequada para que esse medicamento seja utilizado corretamente.
Quer dizer, existe, inclusive, então, todo um debate, uma luta nessa mescla, digamos, de negócio, né? Tanto farmácia quanto conveniência. Isso é um... É tema de discussão.
É tema de discussão, né? Já a gente tem essas drugstores, vamos dizer assim, né? Funcionando hoje, algumas até estabelecendo isso judicialmente para manter esse funcionamento, né? E no final das contas, é uma possibilidade para o indivíduo, para o consumidor, né? Mas aí a gente entra naquela velha discussão, até os supermercados querem vender medicamento também, né? Então, muitas vezes aparece uma legislação aí para se permitir que o supermercado venda medicamento. Então, a alegação deles é, se a farmácia pode vender tudo, por que nós não podemos vender medicamento? Né? Existem aqueles medicamentos de venda livre e aí você gera até uma certa discussão.
E é verdade que fora do Brasil esses medicamentos de venda livre acabam acontecendo também, estão sendo disponibilizados, são disponibilizados em outros espaços, como, por exemplo, supermercado?
Eu já vi até, Ronaldo, máquinas de se vender medicamento. Nos Estados Unidos você tem coisas dessa natureza, onde você coloca uma moedinha lá, assim como você compra um refrigerante numa máquina, você pode comprar medicamento. Mas são aqueles medicamentos de venda livre que, teoricamente, não vão causar tanto problema ao indivíduo. Seriam medicamentos que, a princípio, seriam mais seguros do que os outros. Por isso, eles estão classificados como medicamentos de venda livre. Mas a gente sabe, né, que, na prática, todo medicamento tem um risco potencial de causar algum tipo de problema ao paciente.
Explica para a gente um pouquinho o que é esse medicamento de venda livre. Geralmente ele é para atender que tipo de necessidade?
São o que a gente chama de transtornos menores, né? Então, um paciente que está com uma febre não explicada, já deveria ter sido consultado pelo médico e não utilizar o medicamento de venda livre, né? Se o paciente está com uma dor de cabeça, que é uma dor de cabeça simples, ele já poderia utilizar o medicamento de venda livre. Ou um transtorno gastrointestinal, uma azia, também dá para utilizar o medicamento de venda livre. Para a gente diferenciar esses medicamentos de venda livre, é só olhar se ele tem uma tarja vermelha ou não. Então, aqueles medicamentos não tarjados são os medicamentos classificados como medicamentos de venda livre. A grande questão é como saber se é um transtorno menor ou não, se é uma situação de saúde simples ou não. Nessa hora é que tem que entrar a figura do farmacêutico, né, fazendo uma análise desse paciente, para poder então distinguir entre um transtorno menor ou uma doença que seria um pouco mais grave, que deveria ser encaminhada pelo médico. Então, por isso é que eu sou contra essa questão de você vender medicamento de maneira indiscriminada, como se fosse numa máquina ou no supermercado, sem nenhum tipo de supervisão, né? A gente tem alguns protocolos que são estabelecidos, a gente vê Portugal trabalhando muito bem isso, né? Protocolos onde você faz uma entrevista com o paciente e você discrimina, né? Então, pode-se utilizar o medicamento de venda livre ou se encaminha para o médico. E sempre com a seguinte recomendação, utilizar por 3 dias. Se não houver nenhum tipo de melhora, encaminha-se para o médico, né? Então, até na utilização do medicamento de venda livre, a gente tem que pensar no uso racional e no uso responsável do medicamento.
Isso aumenta, inclusive, amplia o papel do farmacêutico.
Com certeza.
Porque hoje isso não acontece necessariamente, né?
Não acontece necessariamente. É uma briga que a gente tem dentro da academia, né, dentro dos bancos da faculdade, de mostrar a necessidade de se cumprir esse papel, né, do farmacêutico. Como eu digo para os meus alunos, o farmacêutico não pode ser um mero entregador de medicamento, porque se a gente treinasse um chimpanzézinho lá para pegar o medicamento da prateleira e entregar para o paciente, é praticamente a mesma coisa. Então a gente vê muito isso dentro das farmácias, né, e a gente trabalha justamente para mudar essa realidade.
Muito bem, nós estamos conversando com o professor e coordenador do curso de farmácia da Unicesumar, professor Sidney Edson Mella Júnior. Daqui a pouquinho nós voltamos.